presidente, colegas, quem nos assiste, quem nos ouve, nossa saudação. O foco hoje da política brasileira, queira ou não, queira sim, trata-se do projeto da alteração do setor previdenciário referente aos benefícios dos trabalhadores. Isso já houve em outras épocas e não surtiu efeito até no governo anterior. E teve deputados que ficavam na frente do Michel Temer, parado, quando ele, o Michel Temer, presidente, dava uma entrevista, tinha deputado que corria do lado para ficar no holofote da televisão e dos jornais, para dizer mais do que o presidente da República, porque esse projeto é bom, tem que ser votado. Deu as urnas, quantos votos ele fez? O resultado daquele trabalho intenso do deputado resultou numa reprovação do eleitorado. E esse também vai ser assim. A comunidade ainda não está bem atenta aos artigos que danificam aos trabalhadores. E queira os inteligentes ou não, o fator da alteração, a vontade de alterar o projeto, a lei previdenciária, é exatamente culpando os pequenos. Ele não está incluído os funcionários federais, os funcionários do Congresso Nacional, não tem nenhuma classe dessa gente incluído na perda de algum benefício. Agora, a classe trabalhadora, veja só, a maneira como eles gostam dos pobres, dos humildes. Funcionário da JBS, que ganha hoje em torno de R$ 1.200, R$ 1.300 na entrada, algum tempo de serviço, é esse o salário. Esse funcionário vai perder o PIS. Porque nessa reforma da Previdência, quem ganha até dois salários, só um salário vai ganhar o PIS. E esse que estava ganhando por receber até dois, vai ser abortado. Sabem os funcionários que isso está lá para ser aprovado? Quem ganha 998 vai ganhar o PIS. Quem ganha 1.000, não pode. E é uma lei que vinha vindo sendo consagrada e paga religiosamente todos os anos. Veja só o culpado do pequeno, o pobre, aquele que come ossinho de porco, né, mandioquinha quando tem, batata quando pode. Aquele pobre que não pagou INPS, não teve como ter, é pobre, doente, chegou aos 65 anos e tem o benefício do LOAS, que não ganha o 13º, mas ganha o salário para se autossustentar, no mínimo a metade já fica na farmácia. Pois bem, eles querem fazer o seguinte, aos 60 anos tu vai ganhar R$ 400, não mais os 65, o salário mínimo. Aos 60 anos tu vai ganhar R$ 400 e quando tu completar 70, daí tu vai ganhar o salário mínimo. Sabe onde é que ele vai receber o salário mínimo quando chegar aos 70, a grande maioria? Lá no cemitério. Isso aí é uma vergonha, gente. Vamos sentar com quem passa fome. Vamos sentar com aquele que não tem condições de dar uma escola de primeiro mundo, que não pode dar um calçado bonito para um filho, aquele que quando vem a taxa de luz vem um corte junto, avisando que tem corte. Vamos sentar com essa gente para ver como é que é. E aí tu senta com esses grandes que têm as mansões, iate, e aí eles não têm nada a ver com o salário mínimo. O problema deles é 50, 70 mil na aposentadoria. Porque são funcionários, direto ou indireto, do governo. E quem, olha só, e quem ganha acima de dois salários, veja só, quem ganha acima de um salário mínimo, pela reforma da Previdência, vai ser desvinculado à legislação que aumenta o salário acima do salário mínimo. Pessoas não estão atentas a esse projeto, que diz também que haverá mudança para o reajuste anual da aposentadoria, e o texto prevê a desvinculação do reajuste da aposentadoria do índice do salário mínimo. Essa medida deixará aposentados que recebem o benefício acima do salário mínimo sem reajuste. É um alerta da nossa bancada, enviando ofício para os nossos deputados, pedindo a eles que não aprovem esse tipo de lei. Agora, aprovem se quando lá estiver os deputados, os juízes, os da direta ou indireta ligados ao governo, tiverem cortes tanto quanto esse, aí nós vamos aplaudir. Mas, infelizmente, o pequeno, de novo, está na porta do suicídio, do homicídio, do latrocínio, quer dizer, ele está na porta da morte. Mas, senhor presidente, senhores vereadores, há 5 anos aconteceu um trágico acontecimento que lutou Três Passos e nos levou até internacionalmente conhecido o nome de Três Passos. E na oportunidade a gente fez um pronunciamento do qual teve uma repercussão muito grande, inclusive vai fazer parte de um livro de um senhor que mora em Curitiba, deste fato, e que muitos hoje, andando pelas avenidas, nos solicitaram, muitos que ainda se lembram desse texto, nos solicitaram para que revivesse, para que relesse, para que voltasse a dizer aquele texto nessa Casa Legislativa. E farei leitura de parte desse texto que foi publicado no jornal Atualidades e que teve uma repercussão importante na vida de nós e das famílias. Diz assim, na semana passada, entre lá no texto já, na semana passada, após ter acompanhado o velório do menino Bernardo, no ginásio do Colégio Ipiranga, fui até a Igreja Matriz Santa Inês, debruçando-me sobre as grades na entrada. Fui pedir a Deus que me ajudasse a entender a atrocidade cometida por 3 monstros adultos, arquitetar, planejar e executar, matando um menino frágil, de 11 anos de idade, que só queria carinho e um lar. De imediato eu perguntava como pode um dos melhores cirurgiões, de fácil trato, poder esconder tamanha crueldade e, do mesmo modo, uma assistente social e enfermeira que deveriam salvar vidas. Ninguém podia imaginar, pois eram 3 monstros que entendiam de medicina, de enfermagem e de assistência social. Como poderia um pai participar ou permitir que parte de sua própria carne fosse dilacerada, jogada num saco, numa cova, com produtos químicos? Que forças ocultas tem essa madrasta enfermeira para fazer com que o pai não visse o filho ser maltratado, dormir fora de casa e muitas vezes não ter dinheiro para comer? O Bernardo não queria dinheiro, queria somente ser filho. Não queria prédio, queria um colo. Queria viver como criança dentro de sua própria casa. Não queria discutir a herança que lhe cabia, queria apenas alguns trocos de vez em quando. Queria sentar no colo do pai e receber orientação sobre o futuro, ou até falar da mãe, que inexplicavelmente o deixou órfão. Certamente a fúria em busca do dinheiro e status foram os motivos desse assassinato cruel e covarde que deve levar seus autores a duras penas. Os assassinos falaram em milhões, e o Bernardo muitas vezes nem dinheiro tinha. Os assassinos tratavam da compra de prédios e o menino muitas vezes nem teto tinha. O menino foi tão obediente que nem denunciou a madrasta quando esta tentou tirar-lhe a vida asfixiando-o com o travesseiro. Os mentores da morte do menino festejavam em boatos enquanto seu corpo se decompunha dentro de um saco enterrado no matagal. Bernardo, quando se encontrou com a mãe legítima, deve ter dito a ela: agora eu entendo porque vim parar aqui. Também estou tentando entendendo por que a senhora está aqui. Por que me deixou tão cedo? Sua alma deve estar ao lado da mãe que lhe deu a vida. A todos, boa noite.